Olá, neste episódio só vão caber soluções inovadoras para problemas sociais. À mistura temos mais de 150 milhões de euros. Já prendemos a sua atenção. Então vamos em frente neste...
Couves de Bruxelas.
Problemas sociais. É difícil encontrar um local onde não haja um problema social. A resolução, isso nem sempre é fácil. Ideias inovadoras para resolver os problemas antigos. Essa pode ser a chave. Inovação social, é disso que vamos falar neste episódio. Porquê? Porque algumas centenas de projetos que surgiram ou vão surgir em Portugal nesta área têm como base fundos comunitários. Portugal é o único país Estado-membro que reservou fundos para a inovação social através do projeto Inovação Portugal 2020. É por isso que hoje temos na mesa uma conversa bastante cheia, bastante alargada. Para além de mim e do Paulo Alexandre Santos, temos o presidente da Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, mas também duas representantes de projetos nesta área, já lá vamos. Antes, Filipe Almeida, bem-vindo. Explique-nos que possibilidade é esta de projetos inovadores na área social poderem ser criados com apoios comunitários.
Olá, Nuno, obrigado. A Iniciativa Portugal Inovação Social é, como disse, uma iniciativa pioneira na Europa. Portugal é o único Estado-membro que reservou uma fatia de fundos comunitários, neste caso do Fundo Social Europeu, pouco mais de 150 milhões de euros, para apoiar projetos criativos e inovadores que deem respostas a problemas sociais. E as respostas não têm que ser respostas a problemas que existem. Podem ser numa perspectiva corretiva, de tentar responder a problemas instalados, ou numa perspectiva preventiva, evitando problemas no futuro. Qualquer abordagem inovadora e diferenciada daquilo que existe para dar este tipo de respostas chamamos de projetos de inovação social. E é isso que temos à disposição em Portugal, nesse programa da Portugal Inovação. Inovação Social.
Mas concretamente, para quem nos ouve, e isto da inovação social seja um tema que está a surgir pela primeira vez, pode dar assim alguns exemplos de áreas em que se calhar até já recebeu mais projetos, por exemplo?
Sim, até janeiro de 2020 já apoiámos 314 projetos de Bragança até Loulé e não criámos nenhum tipo de restrição à natureza dos problemas a que eles se dirigem. Portanto, este programa, esta iniciativa pública foi criada para dar voz à sociedade civil e dizer ao país: olha, se tiverem boas ideias criativas para dar respostas alternativas eficazes aos problemas da vossa comunidade ou do país, façam favor de se servir destes fundos comunitários para poder experimentar essas ideias. E, portanto, desse ponto de vista, significa que nós temos projetos para todo o tipo de problemas e áreas. Projetos que se dirigem, por exemplo, a combater o isolamento de idosos em Bragança, criando aldeias pedagógicas que hoje são visitadas até por turistas, onde as pessoas recebem os visitantes em casa e lhes explicam as suas artes e ofícios que aprenderam durante toda a vida. Um projeto em Bragança. Temos a criação de uma companhia de ópera em Leiria, no estabelecimento prisional de Leiria, onde os jovens reclusos ensaiam ópera de Mozart e fazem apresentações públicas com a Orquestra Gulbenkian. Isto expande o autoconhecimento e dá novas perspectivas de vida para estes miúdos. Temos, por exemplo, em Évora, o projeto Spot, que está a gamificar o ensino da matemática e do português, tornando o professor um game master e os alunos personagens de um jogo e estão a aprender estas matérias de uma forma totalmente inovadora. Isto são projetos de inovação social, todos eles experimentais nesta fase, mas que poderão vir a ser inclusivamente políticas públicas no futuro.
E que tipo de apoios é que estamos a falar? São apoios a fundo perdido, com participações?
Para estes cerca de 150 milhões de euros foram criados 4 instrumentos de financiamento, ou seja, 4 linhas de apoio. Essas 4 linhas de apoio têm objetivos e modelos de funcionamento diferentes. Temos uma para financiar o desenvolvimento de competências de gestão nas equipas que têm este tipo de projetos, uma fase muito inicial do projeto. Depois temos um programa que chamamos de Parcerias para o Impacto, que é basicamente um financiamento de 70% das necessidades de financiamento dos projetos. Os outros 30% têm que ser financiados por investidores sociais, públicos ou privados. Depois temos títulos de impacto social, onde se contratualizam resultados sociais mensuráveis e se reembolsa integralmente os investidores que financiam os projetos se os resultados forem alcançados, e tudo isto são subsídios não reembolsáveis. Uma vez entregue o dinheiro vai e não tem que voltar. Depois temos um quarto instrumento, que é o Fundo para a Inovação Social, esse também pioneiro no mundo, o primeiro fundo público criado no mundo para alavancar o investimento com impacto social e promover a inovação social. E esse fundo, aí sim, aí tem 2 formas de apoio e ambas implicam o financiamento, mas também o reembolso, através da concessão de garantias para empréstimos em condições favoráveis, ou então através da participação no capital de empresas que tenham projetos de inovação social em parceria com outros investidores privados. Portanto, é um fundo mais robusto para projetos com outro tipo de maturidade. Mas, enfim, é, desse ponto de vista é um pouco complexo, são quatro instrumentos diferentes, mas têm funcionado muito bem e eles foram criados exatamente com o duplo objetivo de dar resposta às fases diferentes do ciclo de vida de um projeto de inovação social, porque nem todos têm a mesma maturidade. Alguns estão numa fase muito experimental em piloto, no bairro ou no concelho, outros já têm experiência a nível nacional e até querem expandir internacionalmente. E, portanto, para dar respostas financeiras diferenciadas, foram criados quatro instrumentos. O segundo objetivo destes instrumentos é provocar parcerias entre investidores e os próprios empreendedores sociais, que são os protagonistas destes projetos. E, portanto, a ideia aqui é trazer para a mesa investidores públicos e privados que possam envolver-se neste processo, não só financiando, mas porventura até melhorando a forma como estes projetos se desenvolvem e criando até condições do seu financiamento futuro para além da vida desta iniciativa pública, da Portugal Inovação Social.
Para quem nos está a ouvir e tenha tido já alguma ideia neste sentido, o que é que tem que pensar primeiro para poder alcançar o objetivo de integrar este apoio ou este tipo de apoios? Para além de pensar, ter a ideia na cabeça, o que é que tem que fazer primeiro?
Bom, se apenas tiver a ideia na cabeça e se já tiver alguns parceiros com quem desenvolver a ideia, a primeira coisa que pode fazer, e isso é o estádio zero dessa situação, pode enviar-nos um e-mail. Nós temos uma equipa, a Portugal Inovação Social, é constituída, é uma estrutura atípica dentro do que são as estruturas que financiam com fundos europeus, porque tem, inclusive, tem dentro de si uma equipa de ativadores de inovação social, que são pessoas que nos representam nos vários territórios do país e que têm como única função ajudar os empreendedores a transformar ideias em bons projetos, a fazer pontos com investidores e acompanhar o processo até à data da candidatura, esclarecendo todas as dúvidas. Portanto, se estivermos numa circunstância onde temos a ideia, temos alguns parceiros, algumas experiência ou quase nenhuma e não soubermos o que fazer, podem ligar para nós. Se não for assim, o passo seguinte é naturalmente reunir pessoas que tenham interesse em desenvolver o projeto, porventura falar com uma ou duas instituições, falar com um ou dois investidores potenciais e depois entrar em contacto connosco. É sempre um processo interativo com a Portugal Inovação Social, a construção destes projetos. Aliás, hoje temos aqui dois bons exemplos de projetos que foram construídos em parceria connosco também e eles, melhor do que eu, poderão explicar qual o caminho que fizeram para chegar onde chegaram.
Há uma espécie de números clausos por distrito ou por região?
Não, isto funciona, o financiamento funciona por concursos. Portanto, nós vamos abrindo concursos. À data de hoje já foram, até janeiro de 2020, já foram 15 concursos abertos para diferentes regiões do país.
Isto desde que ano?
O primeiro concurso abriu em 2016, portanto, okay. Estamos a falar de 3 anos e meio, vá. E é assim, portanto, vamos abrindo concursos e não há limite para as candidaturas de projetos nessas regiões. Temos concursos variáveis consoante a região. Por exemplo, em janeiro de 2020 temos aberto um concurso especificamente para o Algarve e para Lisboa. Espero ainda no primeiro semestre de 2020 ter um último concurso para a região Norte, Centro e Alentejo, e assim temos o território todo coberto.
Eu posso candidatar-me enquanto pessoa individual ou tem que ser uma empresa, uma instituição?
Tem que ser uma pelo menos uma associação. De duas pessoas.
E como é que vocês chegam às pessoas? Como é que as pessoas podem saber destes apoios? Vão atrás dos projetos? Por vezes, quando detectam um projeto que pode ter potencial, vão lá e dizem, olha, nós temos apoio e estamos aqui para vos ajudar.
Isso também. Mas trabalhamos muito através dos municípios de Norte a Sul. Já estamos a cofinanciar projetos de inovação social com 96 municípios do país, o que é muita gente. E através dos municípios nós conseguimos mapear duas coisas. Primeiro, os problemas que no território são mais graves. Depois, as instituições que são mais dinâmicas e capazes, porventura, de dar respostas inovadoras ou que já estão a dar respostas inovadoras. A partir daí, chegamos ao contacto com essas organizações. Hoje em dia, já é um processo muito mais ao contrário. Batem-nos à porta e telefonam-nos e chamam-nos. Uhum. Mas numa primeira fase, há 3 anos, era necessário, naturalmente, percorrer esse país todo de lés a lés, anunciando a boa nova de que isto era possível.
Acha que já toda a gente conhece este tipo de hipóteses?
Não, toda a gente não, mas uma parte significativa do país, sim, pelo menos a parte que está neste momento a levantar a poeira do chão e a tentar dar estas respostas inovadoras, sim, e à escala do país, eu diria que temos um dos mais dinâmicos ecossistemas de inovação social do mundo. Ou melhor, de empreendedorismo social, que é o processo que leva à inovação.
Disse atrás que o objetivo seria avançar e ajudar a desenvolver ideias inovadoras e criativas, mas que importância pode ter também aqui a criação de emprego? É também um dos fatores importantes a ter em conta ou não?
Sim, claro, claro, as duas coisas vão juntas, sem dúvida. Vamos ver de outra forma. Em Portugal, nos últimos estudos feitos, cerca de 13,4% da população jovem, até aos 35 anos, está ou já esteve envolvida em algum processo de criação de negócio. E uma parte significativa são negócios ou empresas com missão social. Aquilo a que hoje chamamos de empreendedores sociais, que depois dão origem a este tipo de soluções. Portanto, é uma parte significativa da população, especialmente nesta camada mais jovem. Na população adulta em geral é cerca de 8%, em linha com a média europeia. Portanto, há aqui uma geração que não necessariamente é só etária, é uma geração que convive no mesmo tempo, independentemente da idade que tem, que está muito motivada para dar um sentido à sua vida através do impacto que tem nos outros. E isso significa gerar também emprego para si e para os outros através de um sonho de provocar esta diferença. E é isso que eu vejo no país, é isso que eu vou assistindo no mundo, é uma tendência muito significativa. Não só do ponto de vista dos empreendedores, mas também do ponto de vista dos investidores. Um terço de todos os ativos sob gestão profissional no mundo, o que representa cerca de 30 trilhões de dólares, já tem algum critério de sustentabilidade na decisão sobre o destino desse investimento. Cerca de 500 bilhões de dólares já são investidos diretamente em projetos com impacto social, tal como estes que estamos a fazer em Portugal, e isto é uma tendência crescente do ponto de vista do investimento. Portanto, temos aqui os dois lados combinados. Temos o investimento cada vez mais orientado para um investimento com sentido e com impacto, e temos, por outro lado, uma geração de empreendedores sociais que vai crescendo na ambição de criar impacto nos outros com ideias inovadoras para fazer essa transformação. E já agora, um setor público atento e disponível para ajudar neste processo, não só financiando, como abrindo a possibilidade de olhar para estas iniciativas e a partir da perspectiva de em que medida é que estas experiências poderão vir a tornar-se políticas públicas e ajudar a melhorar a forma como nós respondemos aos problemas que temos ou àqueles que podemos vir a ter.
E dos projetos que têm recebido, somos realmente um país criativo e inovador e com ideias diferentes, ou somos mais pelo caminho tradicional de procurar soluções para os velhos problemas?
Não, somos um país muito criativo, que me surpreendeu quando eu cheguei a este lugar. Só tinha preconceitos, no melhor dos sentidos, porque eu não conhecia os conceitos em si ainda. Ao confrontar-me com o país, eu descobri um país muito criativo. A generalidade das ideias que estamos a apoiar e a acompanhar são made in Portugal. Elas não são importadas do estrangeiro para replicar aqui, e que poderiam ser, porque também é inovação social se uma experiência na Finlândia resultou e nós vamos experimentar aqui, por exemplo, no Baixo Alentejo. Isso é inovação social para Portugal. Mas a maioria das ideias não são, são nascidas aqui e uma boa parte delas com um potencial de internacionalização muito grande, porque eu também viajo pelo mundo a convite de muitas instituições e quando é necessário para promover o que estamos a fazer, e vou percebendo que as ideias que vou levando comigo são muito interessantes para outros contextos que estão interessados em conhecer melhor o efeito que elas têm aqui, enfim, e a sua evolução. E, portanto, desse ponto de vista, sim, acho que é um país bastante criativo, com enorme potencial.
Obviamente que o objetivo é que o projeto se prolongue durante muito tempo.
Sim.
Quando isso não acontece, não sei se há algum exemplo que isso não tenha acontecido, em que o projeto que tenha arrancado, pouco tempo depois, não tenha sido sustentável. O que é que poderá acontecer nesses casos? Imagino que há um financiamento para um projeto, tenho uma ideia, consigo o financiamento, mas passado poucos meses percebo que as coisas não estão a correr necessariamente bem. O que é que acontece nesse caso?
Bom, nesse caso, estes projetos são todos experimentais e, portanto, dificilmente há inovação sem falhas e sem fracasso. E, portanto, é evidente que a experimentação pressupõe uma percentagem de fracasso. Mas o fracasso não significa que, daquela forma, com aquela metodologia, não se alcançou o resultado que se pretendia, não significa que não fosse necessário passar por esse erro e por esse fracasso para aprendermos e fazer melhor depois. Portanto, nós temos que entender a inovação social ou esta experimentação como uma proteção aberta à falha. E, portanto, isso pode acontecer. Já aconteceu com alguns destes, alguns projetos que aprovámos, terem desistido, muito poucos até agora, porque ainda não chegámos a uma fase onde só os primeiros projetos estão agora a terminar o seu ciclo e todos com êxito até agora, mas não significa que isso não possa acontecer. Se isso acontecer, o projeto interrompe e, portanto, é só isso, mais nada. E, porventura, o que aconteceu já foi projetos que interromperam e, portanto, cancelaram o seu projeto para se reorganizar e candidataram-se no concurso seguinte e já estão em curso. Portanto, isso também acontece. Faz parte do processo interativo da experimentação.
Muito bem, o Filipe falava então de projetos criativos, inovadores. Vamos conhecer os dois casos que temos hoje aqui connosco. Um deles, a Rádio Miúdos, é um dos projetos de inovação social que podemos destacar. Verónica Milagres é a mentora deste projeto que nasceu em 2015. Olá, Verónica, obrigado também por teres
Olá.
Vindo. Fala-nos um pouco desta rádio digital dirigida aos mais pequenos. Como é que nasce esta ideia e o que é que está aqui envolvido?
Deixa-me já agora dizer que, e fundamentalmente, não é só dirigida aos mais pequenos como rádio feita para eles, mas é feita por eles. Uhum. Aqui está a grande inovação desta rádio, embora seja a primeira rádio para crianças em português, que está 24 horas disponível para eles poderem ouvir, é só online em radiomiúdos.pt ou na aplicação, mas é feita por miúdos. É feita por miúdos desde os 7 anos e que vão por aí a fora. A maioria dos nossos miúdos que faz rádio habitualmente nos estúdios tem dos 7 aos 15, por aí. E, portanto, focamos muito também portanto, em todo o ensino básico. A Rádio Miúdos surgiu de uma ideia, de uma conversa, porque eu sou professora de formação, também sou cantora lírica e trabalho com crianças há muito tempo. E como professora também, de repente, quando surgiu esta ideia em conversa de fazer uma rádio para miúdos, também achei que era um bom instrumento para os professores, lá está, mas muito para os miúdos fazerem. Qual é o objetivo? A missão da Rádio Miúdos é dar voz aos miúdos, pô-los a pensar, a criar, a agir como cidadãos ativos desde miúdos. Porque nós não somos cidadãos só quando fazemos 18 anos, não é um clique que nos dá e que de repente, ok, somos cidadãos e temos de ser ativos. Portanto, isto é uma construção e se eles forem cidadãos ativos dentro da área deles, dentro da escola, dentro da sua comunidade, quando chegarem aos 18 são necessariamente já cidadãos com uma atividade e com um olhar crítico, um pensamento crítico muito mais apurado do que temos neste momento os jovens. Assusta-nos um bocado falar com jovens de 16, 17 anos que daqui a 2 anos vão votar e nem sabem o que é que são as eleições, por exemplo, coisas, eu ia dizer simples, mas que não são simples, não é? Como nós sabemos. E trabalhamos muito, então, as soft skills, chamadas soft skills. O Banco Mundial identificou cerca de 10, no fundo são competências interpessoais e sociais, uhum, que vão ser muito importantes para os nossos miúdos no futuro. Porquê? Porque 80% está identificado que cerca de 80% das crianças de hoje vão ter empregos que ainda não existem. Então, quais são estas competências que são necessárias para criarmos então estes adultos mais completos e que estejam preparados para o futuro? Obviamente que eles têm de ter conhecimentos, mas as competências vão ajudá-los a vingar, a serem cidadãos completos no futuro. Algumas destas competências são trabalhadas na Rádio Miúdos, como o pensamento crítico, o pensamento criativo, o trabalho em equipa, a comunicação. Estes são alguns dos elementos que são trabalhados. Eles próprios também, a comunicação social está agora a levar aqui um abanão também por causa das questões das redes sociais, depois também a questão da privacidade. Eles próprios estão a aprender a perceber o que são notícias falsas, como investigar, como perceber o que é privacidade, o que não é e o que é que podem colocar ou não podem colocar e portanto todas estas questões são, obviamente que há, lá está, o Filipe ainda há pouco falava de projetos em que estão a resolver problemas e outros a prevenir problemas. Obviamente que este está mais na linha da prevenção, portanto, no fundo, que seja que estamos a criar sementes e a dar autonomia a estas crianças, autonomia é outra das competências, para que eles mais tarde no futuro, então, sejam cidadãos mais completos, mas também, obviamente, que vamos resolvendo alguns problemas. Alguns dos miúdos dizem-nos, eu agora já consigo apresentar coisas na escola. Uhum. Isto é um sinal fantástico. Há outros miúdos também que vieram como que, pronto, faltavam muito às aulas e vieram fazer as suas aulas em currículo alternativo na rádio e passaram de ano. As professores de português dizem, eu não sei, ele deu aqui um salto enorme. Porquê? Porque eles têm de fazer notícias, eles têm de ler, eles têm de escrever e estão ali a fazer a coisa como, eu estou a fazer rádio. No fundo eles estão a fazer aquilo que fazem nas aulas de português também. E, portanto, os professores portugueses, então, agradecem imenso. Enfim.
Onde é que funciona a Rádio Miúdo?
A sede, os estúdios são no Bom Barral. Portanto, que é ali, para quem não sabe, na Zona Oeste, não é? No Distrito de Leiria. Mas não só emite para todo o mundo, como os miúdos que estão no estúdio, obviamente, e que fazem as emissões em direto, que é das 3 às 5, das 3 às 6, a Hora de Portugal. Eu digo Hora de Portugal porque isto é através da internet, somos ouvidos em 176 países, com fusos horários muito, muito diferentes. E, portanto, estes miúdos são ali da zona, não são todos do Bom Barral, já começam a vir de concelhos limítrofes, mas temos também miúdos correspondentes. E quem são estes miúdos correspondentes? É qualquer miúdo que tenha acesso à internet, que falo minimamente português, e eu digo que falo minimamente português porque os lusodescendentes, os miúdos lusodescendentes que já estão a perder aquele português porque vivem fora e que às vezes podem ter vergonha, mas eu ainda não falo muito bem português. Não, 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 venham, é isso mesmo. Nós queremos que eles também mantenham o contacto com Portugal e com a língua, não é? E, portanto, basta-se falar em português, terem vontade e terem uma ligação à internet e podem ser nossos correspondentes. É só contactarem connosco e nós depois criamos a ligação e eles ficam parte da equipa e fazem mesmo programas, notícias, uhum, etc.
Muito bem, explicada a ideia, falta perceber como é que tudo isto, e levando-nos ao tema central deste podcast, como é que tudo isto foi possível pôr de pé, até que ponto os apoios de que estávamos a falar atrás foram importantes para este projeto?
Bom, foram muito importantes. No nosso caso foram mesmo muito importantes. Nós iniciámos o projeto em 2015 com o prémio da Fundação Carlos de Gulbenkian, que nos permitiu realmente arrancar com o projeto. Arrancado o projeto, obviamente que todos os projetos para crescer precisam de financiamento. E aqui entrou a Portugal Inovação Social. Nós tivemos conhecimento, neste caso tive sorte de ter conhecimento destes instrumentos de financiamento através do primeiro presidente da Portugal Inovação Social, o Filipe Santos, e portanto fui investigar um bocadinho e nós acabámos por fazer por nos candidatar a uma parceria para o impacto, que é um dos instrumentos de financiamento que o Filipe falou aqui. E porquê é que foi fundamental? É muito difícil para um projeto que ainda agora começou, que tem uma energia imensa por parte dos criadores, que querem mesmo avançar com a coisa e não desistem por nada, mas que precisam de apoio financeiro. É muito difícil arranjar este apoio financeiro, porque os investidores querem isto e querem aquilo e provas disto e provas daquilo e como é que é o retorno financeiro e etc. E nós, em projetos de inovação social, o primeiro pensamento não é o retorno financeiro. Quando estamos a começar, então, é o impacto que vamos ter. Mas, pois, sim, o retorno financeiro, mas vamos fazer isto para os miúdos e os miúdos vão conseguir. E ficamos ali num impasse porque falamos línguas um bocadinho diferentes, embora já comece a haver investidores sociais que já comecem a perceber esta linguagem um bocadinho e que também ajudam a criar esta questão. E então, porquê é que isto foi tão importante? Porque estes instrumentos de financiamento permitem o financiamento nestas fases do projeto. Portanto, em qualquer uma das fases, como disse o Filipe, e esta fase de arranque é muito importante. Onde é que vamos arranjar financiamento? Aqui. E este financiamento foi muito importante também por isso, porque não precisámos ainda de ter provas de que já há o impacto é real e que acontece isto e aquilo e aquilo outro, mas que imaginamos que fazendo isto vai acontecer aquilo. Por isto e por mais aquilo e mais aquilo.
E foi fácil. Normalmente a burocracia é sempre um problema. Neste caso também foi?
Um bocadinho. Eu demorei cerca de 2 meses a conseguir preencher o formulário da Parcerias para o Impacto. Também sei que já está muito mais simples porque eu sou da primeira geração, está mesmo a terminar, mas eu entretanto já preenchi mais 3. Portanto, ao quarto já aquilo foi...
Sempre para a Rádio assim, Miúdos, para mais três formulários? Ou...
Sim, okay. Mais 3 formulários do Parcerias para o Impacto.
Formulário é aquele palavrão que só por si já assusta, não é?
Exato.
Tens que preencher o formulário, ok, pronto.
Já tem que se mete o projeto na gaveta outra vez.
Exatamente.
Exato. E para mim, logo o primeiro é qual é o problema social. E eu penso, tenho que ter um problema. Portanto, agora como é que eu vou fazer isto? Isto foi em 2016. Como é que eu vou desenhar este problema e tal? Pronto. E portanto, ainda bem que o Filipe falou desta questão da resolução e da prevenção, porque o problema pode não estar... Eu às vezes não gosto muito do problema como palavra, não é? Qual é a questão? Pronto, diria eu. Ou outro... Ou qual é o desafio? Ou melhor ainda, qual é o desafio que vocês têm pela frente e que vocês querem agarrar? E portanto, ainda bem que o Filipe falou nesta questão da prevenção e da resolução, porque estes projetos que nos estão a ouvir e que pensem, realmente eu queria fazer isto para melhorar e tal, pronto, podem pensar nestas duas questões. Será que estou a resolver uma questão que está agora a acontecer ou que estou a prevenir alguma coisa que está...
Portanto, temos aqui um caso em que funciona mais na prevenção, mas se calhar, Nuno, passamos a outro projeto que este aqui talvez atue mais na resolução de um problema, não é?
O projeto SPEAK é um outro exemplo de projeto de inovação social. Um projeto que, pela descrição que tem, procura ajudar migrantes e refugiados a integrarem-se através da aprendizagem de novas línguas. Já vamos perceber que neste momento isso é muito mais do que só, entre aspas, essa questão. A Rita Brito Ifar é representante do projeto que temos aqui connosco. Rita, rapidamente uma apresentação sucinta deste projeto que temos em mãos, deste SPEAK. Para quem não conhece, do que é que se trata exatamente?
Sim, então o SPEAK, o objetivo é promover a aprendizagem da língua, mas é, como dizia, é mais do que isso, porque usar a língua como um meio para atingir outro fim, que acreditamos ser mais importante, que é a construção de uma rede de suporte informal para as pessoas que acabam de chegar a uma nova cidade. Portanto, o SPEAK liga pessoas migrantes, refugiadas e locais a viver na mesma cidade através de um programa de intercâmbio de línguas e de culturas. As pessoas podem, qualquer pessoa se pode inscrever na nossa plataforma online, que é speak.social, para aprender ou para ajudar outros a aprender a sua língua e cultura, mas depois a experiência, que podem ser grupos de línguas ou eventos, acontece offline no mundo real. E como dizia, o objetivo é combater exatamente estas duas barreiras, a mais óbvia, que é a linguística, mas depois também esta falta de oportunidade para encontrar locais num ambiente informal e para começar a construir relações que nós acreditamos serem fundamentais para começar a ter acesso às mesmas oportunidades que os locais. Portanto, temos histórias sensacionais na nossa comunidade de pessoas que, ao longo de um grupo de línguas do SPEAK e através das pessoas com quem estavam a aprender uma língua, começaram a, por exemplo, deixar os filhos com eles para ir a uma entrevista de emprego ou começar a perceber como é que vão ter acesso ao Sistema Nacional de Saúde, como é que podem fazer um currículo na língua local e onde se têm que dirigir para começar a ter estas oportunidades. E, portanto, através desta experiência, o nosso objetivo é aumentar a probabilidade destas pessoas terem as mesmas oportunidades que os locais para se integrarem na sua nova comunidade.
Como é que chegam à questão da inovação social? Como é que ouviram falar? Vocês já existiam antes de existir sequer este tipo de apoios, pelo que eu percebi, não é?
Sim.
E foram... amealhando, alcançando vários prémios também e vários apoios deste género. Como é que chegam à questão da inovação social?
Sim, então o SPIC nasceu em 2014 e foi-se financiando com prémios, com alguns apoios de outras entidades públicas e privadas. E depois, em 2016, acho que fizemos a primeira candidatura à capacitação, que era um destes instrumentos que o Filipe estava a apresentar, que foi muito importante nessa fase, porque o que faz é trazer um especialista do setor para capacitar a equipa que está numa fase mais verde do projeto e que precisa de desenvolver algumas competências. E no nosso caso, por exemplo, desenvolvemos o nosso sistema de avaliação de impacto, que ainda hoje usamos. E esse aí foi o primeiro passo e o primeiro contacto com a Portugal Inovação Social. E depois foi-nos acompanhando ao longo do nosso caminho, que é uma das grandes vantagens da Portugal Inovação Social, é de conseguir ir dando resposta ao longo do crescimento do projeto. E portanto depois também nos candidatámos às parcerias, já foi em 2017, portanto já numa fase de crescimento do projeto e de replicação para novas cidades.
Uhum. Também sentiram dificuldades ao nível da burocracia, como dizia a Verónica, não?
O formulário.
O formulário, esse pesadelo do formulário. Claro que a burocracia é sempre tira-nos alguma energia, mas por outro lado eu acho que para projetos que estão a começar e que ainda não sabem bem qual é que é o problema que eu quero resolver e qual é que é a abordagem que eu vou fazer a este problema, qual é que é a inovação que eu trago, porque é que eu faço isto de maneira diferente, também obriga o empreendedor e a equipa a pensar sobre estas questões, que se calhar é a primeira vez que está a ter contacto com elas e, portanto, também se calhar é assim um bom formulário, de alguma forma.
Mas no vosso caso, há já um modelo de negócio diferente, tem uma sustentabilidade diferente do projeto que falávamos atrás da Rádio Miúdos. Conseguiriam ter chegado a esse patamar sem este apoio ou quão importante foi realmente para vos fazer crescer?
Sim, o SPIC caminha para a sustentabilidade, portanto os nossos grupos de línguas têm uma duração de 12 semanas e têm um custo simbólico de 29€, apesar de qualquer pessoa que não possa pagar este preço tem acesso gratuito, e estamos a crescer num modelo que se assemelha a um social franchising, em que a equipa central permite dar o treino e a formação a qualquer pessoa que queira começar o SPIC na sua cidade e, portanto, damos este training marketing, operações, parcerias, fundraising. Damos acesso também à nossa tecnologia de back-office, que permite gerir as operações. E o nosso objetivo é chegar a 2024 com uma rede de 100 cidades inclusivas. E é este modelo que nos vai ser, que vai permitir que sejamos sustentáveis no longo prazo. Por agora, temos vindo a recorrer aos instrumentos da Portugal Inovação Social, porque só assim, nesta fase, com estes instrumentos, é que é possível chegar a 2024 e sermos sustentáveis.
Isto é full time ou vão fazendo outro tipo de trabalhos? Vocês são uma equipa, de alguma forma, já extensa.
Sim.
Até porque não funcionam só em Portugal, já que já têm trabalho noutros países.
Uhum.
Isto é full time ou é part time? É um hobby no meio disto tudo?
É full time, somos 10, a equipa tem 10 pessoas full time e depois este modelo de social franchising faz com que tenhamos uma equipa, no fundo, que é capaz de chegar a 60 pessoas. Costumo dizer que no Slack somos 60, portanto, no chat da equipa somos 60. A equipa, a full-time do SPIC, são 10. Mas pronto, como são franchisings, estamos sempre em contacto, mas não fazem parte da estrutura da empresa.
Este tipo de coisas funciona muito pelo passo à palavra. Vocês, quer a Rita, quer a Verónica, de alguma forma, depois de terem avançado com os projetos, passaram a palavra a outras pessoas que perceberam que tinham alguma expectativa e que não sabiam como é que poderiam chegar a este tipo de apoios? Houvesse esse cuidado?
Sim, sim, e não só empreendedores individuais, mas às vezes organizações que já fazem parte do setor e que têm projetos, mas que não conhecem esta realidade, portanto normalmente vão em instrumentos mais antigos, que já conhecem, vão diretamente se calhar à Comissão Europeia ou a outros instrumentos de financiamento público e, portanto, sim, sinto que sou uma embaixadora da Portugal Inovação Social e que vou avisando que os avisos estão abertos e que, se precisarem de alguma ajuda a preencher o formulário, que também estamos disponíveis, sim.
Sim, definitivamente. Nós, quando temos boas experiências, geralmente falamos delas. E deixem-me só referir que a equipa que está por trás de que o Filipe falou e de que, e aliás, como puderam ouvir, o próprio Filipe é assim, é fantástica mesmo. Portanto, recorram à equipa, porque eles estão mesmo para ajudar. Eu acho que eles também são empreendedores sociais. Portanto, a própria Portugal Inovação Social é um projeto de empreendedorismo social. E, efetivamente, quando vejo, às vezes, é como disse a Rita, quando vejo uma pessoa que tem um projeto e penso logo na Portugal Inovação Social, olha, eu ajudo-te, mas tens aqui uma possibilidade de financiamento.
Filipe, todo inchado neste momento, não é?
Isso foi do jantar. Não é? Já passa.
Ouvir estes testemunhos, aquilo que quer a Verónica, quer a Rita acabaram de dizer, acaba por ser muito importante para o vosso trabalho. Este feedback é muito importante e eu fui para bocado, quando a Verónica falava na questão do formulário, dizia agora é mais fácil. A quantidade de papelada que eu tenho para preencher para um projeto destes é muito extensa, é muito grande. Estamos a falar de dinheiros públicos, portanto, sim, é normal que haja aqui a necessidade das pessoas saberem para onde é que está a ir o dinheiro, como é que está a ser utilizado e tudo mais. Mas há sempre aquele receio de, caramba, eu vou meter numa coisa destas, eu vou estar 2 meses para preencher um formulário. É assim, não é? Vocês têm uma equipa de apoio, a coisa é mais simples do que parece?
Sim, deixa eu responder isto a 2 tempos, rapidamente. Em relação à ligação com os projetos, quando a Portugal Inovação Social, como iniciativa pioneira, tinha a missão de dinamizar um ecossistema que ainda estava muito disperso e desorganizado de empreendedores sociais e de investidores sociais. E a minha perspectiva foi imediata, que só havia uma forma de dinamizar um ecossistema deste tipo, com financiamento da União Europeia, público e também nacional, se nós fizéssemos parte do ecossistema. E é por isso que a Portugal Inovação Social funciona assim, e nós funcionamos todos em rede, nós conhecemos todos muito bem, eu faço questão de conhecer os projetos, os empreendedores, a minha equipa também, e portanto nós, eu sinto que os projetos todos os dias têm essa percepção de que nós somos mais uma peça deste ecossistema, não estamos longe, estamos perto, conhecemos-nos todos bem, e como o país é pequeno e somos todos ou primos ou vizinhos, acabamos por conseguir criar estas redes afetivas que depois podem fazer coisas extraordinárias, e é por isso que nós temos esta relação próxima e é relativamente fácil falarmos todos uns com os outros e perceber o que está a acontecer. À conta disso, se fazendo parte do ecossistema, também compreendemos as dores do ecossistema e tentamos o mais possível simplificar este processo. Ora, do ponto de vista burocrático, há sempre um peso administrativo por estarmos a falar de fundos públicos e fundos europeus. Os formulários que são necessários preencher já não me parece que estejam para além do que é a dose necessária, principalmente para provocar a reflexão e a organização de ideias, que muitas vezes nestes projetos, nesta fase muito experimental, ainda não estão sistematizadas. E, portanto, estes formulários ajudam exatamente a fazer o que a Verónica disse, a pensar, ora bem, um problema social, há muitos empreendedores que fazem coisas incríveis, mas nem sequer tinham pensado exatamente a que problema é que estão a responder, mesmo que seja na perspectiva preventiva. E estes formulários ajudam nesse sentido. Por outro lado, a própria equipa da Portugal Inovação Social ajuda a entender e nesse processo, está a todos os esclarecimentos. Coisa diferente é, depois do projeto aprovado, o pagamento e o reembolso das despesas. Aí ainda há um peso administrativo, esse é que me parece desmesurado em relação à escala e à dimensão, não só do investimento, como principalmente, muitas vezes, à escala destas organizações que sofrem imenso e que têm que prestar contas. Quer dizer, construir uma ponte ou fazer um projeto com 50 crianças tem que prestar mais ou menos o mesmo tipo de garantias e, portanto, pode ser um processo mais complicado. Também estamos a tentar aliviá-lo o mais possível, mas é uma dor que todos sofrem.
A Rita e a Verónica abanam com a cabeça, dizendo que sim. Quanto tempo é que pode demorar essa questão do dinheiro, entre aspas, chegar?
Não é o dinheiro chegar, é fazer o pedido de reembolso das despesas. Okay. Né? E isso é um processo burocrático, enfim, que está padronizado. Nós tentamos facilitar. Estou muito convencido, mesmo plenamente convencido, que no futuro muito próximo isso será muito facilitado e será verdadeiramente simplificado. Já parece um clichê tentar simplificar a burocracia europeia do financiamento. Mas a verdade é que se está a fazer um esforço sério nesse sentido e as estruturas, não só europeias, mas portuguesas, estão a fazer um esforço sério na tentativa de simplificar esse processo e acho que no futuro será mais simples. É um caminho que se vem fazendo, é sempre mais lento do que aquilo que desejávamos, mas também não conseguiríamos fazê-lo se não fizéssemos parte do tal ecossistema, percebendo o que é que está ali a encravar a possibilidade de desenvolver outras coisas. Enfim, é tentar encontrar o equilíbrio entre a garantia de que não há abusos e também a flexibilidade para que as pessoas possam viver descansadas e preocupar-se com o essencial, que é o impacto.
Portanto, falta aqui um simplex para a inovação social também, não é?
É, também falta. Para a inovação não, mas para alguma aplicação de fundos europeus, o simplex ajuda. Mas estamos no bom caminho, já temos aí algumas perspectivas positivas para o futuro.
Uhum. Já estamos perto do final, sendo assim, para quem nesta altura nos está a ouvir e a pensar, se calhar aquele projeto em que tenham andado a pensar pode ter aqui algum tipo de apoio. Que conselhos é que pode deixar a essas pessoas? E nesta altura, há bocado falava em concursos abertos, que tipo de concurso é que são? O que é que se pode fazer nesta altura?
Eu deixo três conselhos. O primeiro é, vão ao site da Portugal Inovação Social, nós temos lá um mapa de Portugal com todos os projetos que estamos a apoiar, deixem-se inspirar por eles, temos uma página para cada um, depois a partir daí podem procurar informação sobre cada projeto, mas é ali pelo menos um lugar onde conseguem ter acesso a muita inspiração de muitos projetos de norte a sul. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho é, no próprio site da Portugal Inovação Social está a informação sobre os concursos que estão abertos em cada momento. Em janeiro de 2020 estão abertos no Algarve e estão abertos em Lisboa para títulos de impacto social. Em breve, espero ainda ter um concurso para o Norte, Centro e Alentejo durante o primeiro semestre de 2020. Depois termina e ficará aberto apenas e só o que já está, o Fundo para a Inovação Social, e esse vai permitir fazer financiamentos até ao fim de 2023, porque é um instrumento financeiro muito específico. Esse é o segundo conselho. O terceiro conselho é, depois de serem inspirados pelos projetos e de perceberem que concurso é que se podem candidatar, enviem um e-mail para a Portugal Inovação Social e serão imediatamente contactados pela pessoa responsável pelo território onde querem desenvolver o projeto, e a partir daí inicia-se uma relação longa, duradoura e feliz.
Portanto, é uma espécie de Shark Tank, só que aqui com dinheiro da União Europeia, não é?
Sim, com os fundos da União Europeia, que foram absolutamente essenciais para criar, para dar corpo a esta iniciativa pública em Portugal, que não é uma iniciativa experimental portuguesa, na verdade é uma iniciativa experimental europeia, porque é o único Estado-membro que reservou fundos para este fim e que está a experimentar aqui e que já está a inspirar não só a evolução de políticas públicas na Europa, mas também a evolução de políticas públicas noutros países do mundo, como o Brasil ou o Canadá, que já criaram estratégias nacionais ou mesmo fundos muito significativos inspirados na experiência portuguesa a partir da experiência do que estamos a fazer. E, portanto, desse ponto de vista, é muito gratificante a possibilidade que foi dada ao país com estes fundos europeus.
Resta-nos então agradecer a presença aqui, Filipe, a Verónica e também a Rita, terem estado connosco hoje, e seguramente com esses conselhos será muito mais fácil chegar também ao apoio para quem tem lá em casa uma ideia ou já um projeto para inovação social, um projeto que pode vir então a transformar-se e a avançar com este tipo de apoios. Obrigado aos três, e quanto a mim e ao Nuno, cá estamos na próxima semana para mais um Couves de Bruxelas. Até lá, encontra-nos no site da Rádio Comercial, em comercial.ol.pt, e também nas diversas plataformas para podcast. Até à próxima.
Couves de Bruxelas. Este podcast tem o apoio à produção da Comissão Europeia.